melhor mix do Brasil. Yeah, baby. Cafezinho já está no ar, meio-dia e um. Capu já está na área.
Olá, seu maravilhoso. Estou completamente ensopado e muito de cara com São Pedro, que mandou 42 graus até anteontem e hoje está com 18. E não tem asma que aguente.
A gente que lute.
Não tem sinusite que aguente. Estou com o meu pé totalmente assim, mas vida que segue.
Bárbara Sacomori já está na área, produzindo.
Estou na área, estou cobrindo todo mundo que faltou no programa. Eu vou pular de cadeira em cadeira.
São 12 andares, né?
É verdade, é verdade.
Chegando.
O pessoal tá lá de van lá embaixo, esperando.
Toda trabalhada na produção. Mas hoje a gente não precisa desses outros relaxados.
Não quero ninguém mais.
Tem um motivo.
Não quero mais ninguém.
Motivo especialíssimo.
Bate palma, deixa agora.
Temos multiartista na área. Valéria Barcelos!
Cara, que demais isso, velho.
Linda!
Até porque o Cassiano sabe muito bem o quão psicopata por novelas eu sou.
Eu sei.
Essa pessoa acompanhou meu dia a dia por um ano inteiro e eu torcendo tal qual um time de futebol, dizendo, vamos lá contra, né, contra todo mundo e tal. E agora estamos aqui respirando o mesmo ar. Que honra, cara. Que delícia isso.
Maravilhosa.
Tô quase sem ar subir quatro andares nesse lugar, gente. Pelo amor de Deus.
Primeiro que você veio bem basiquinha, né?
Botei uma coisa.
Ah, acordei e vim.
Acordei e vim.
Essa coisa velha.
Botei. Mas eu tô feliz que ela veio de tênis, porque eu avisei bem cedinho. Olha só pra avisar. Essa semana o elevador deu erro. Faz tempo. Mas eu tive que enganar
hoje
que chegar
vinha.
Aqui.
É. Pessoal que veio no Natal.
Mas sabe que a última vez que eu estive aqui, há muito tempo atrás, foi quando eu fui fazer a abertura do show da Katy Perry e eu vim de salto. Eu me arrependi amargamente. Agora eu lembrei.
E também tava sem elevador naquela época?
Tava
sem elevador.
Ai, aplausos!
Ah, então o problema é tu!
A nossa evolução. Não, o problema é tu.
O problema é tu. O problema sou eu, acho que toda vez que eu venho também.
Que isso?
Cara, é surreal, velho. E outra, essas escadas, elas têm o pé direito muito alto, equivale a 3 andares cada andarzinho. Sim. Tu chega aqui com meio médio de língua, o que tu faz? Fala. Então parece que o cara tem asma o dia inteiro. Sim. Quando passa a falta de ar, acabou o programa.
E só atleta nesse estúdio, né? Impressionante.
As panturrilhas assim, ó, gritando, né? A gente não quer deixar você mal acostumada, Valéria. Por isso, entendeu?
O cardiozinho tá pago.
Daqui a pouco tá pedindo carteira assinada. Não, senhora.
Eric Clapton.
Olá, gente.
Todo molhadinho.
Cheguei atrasado, porém adorando já a vibe do que está acontecendo aqui.
A vibe do programa.
É uma loucura.
Estamos numa vibe
que
insana.
Que maravilha, gente. É. Olá, satisfação.
Satisfação toda nossa.
As cancelas não estavam funcionando.
Entendi.
Porém, eu e Eduardo as vencemos.
Eu venci hoje, cara.
Tu venceu hoje?
Hoje ela falou, pode.
Eu acho que tu tem recursos que eu não tenho, cara.
Eric, eu tô tentando fazer ela achar que é só uma coisa que tá estragada aqui.
Era só o elevador até tu chegar.
Que é algo pontual e tu já vem com a segunda.
Tô aqui esperando a próxima.
Até café fizeram, cara. Aproveita.
Olha, tenta sair hoje. Se tu conseguir sair daqui, é maravilhoso já.
Ele já chegou no clima, todo molhadinho. Edu Menda.
Ah, passei por diversos obstáculos. Ofereci. Mas pra ver a Valéria, vale a pena.
Linda! Basiquinha! Basiquinha!
Achei legal esse look, tipo, acordei e vim.
Mas não é, gente.
Não, isso porque vocês não viram o look dela no Festival de Cinema de Gramado. Que ela disse, acordei pra ir no Zafari.
Quantas pilhas vai essa blusa aqui? Não, só pra entender como é que funciona.
A gente chegou num momento histórico aqui. São 3 LGBTQIA+, versus 3 héteros aqui!
É verdade!
A gente igualou a sociedade!
Calma aí!
Isso nunca aconteceu no Rádio Gaúcho!
Rádio nenhuma do mundo, eu acho!
Mas...
pioneiros aqui!
Vocês não sabem... Vocês não sabem de tudo também, né?
Exato.
De ontem pra hoje aconteceu nas nossas vidas, né?
Eu não tô entendendo essa
certeza.
Incisão, essa certeza.
É uma surpresa pra sua esposa também, né?
Vocês já perguntaram pra Valéria se ela...
A gente só tá gritando.
Então eu só queria saber da Valéria, que fez novela, acabou de fazer uma novela de muito sucesso, né? Se ela notou alguma diferença dos estúdios do Projac pro nosso, aqui na Ubra.
Não, só uma, parece que é que lá funciona.
Separados por um carrinho de golfe que leva até o estúdio, só isso.
Foi o que eu falei, a gente tem um carrinho de golfe lá.
Como é que é o lance?
Aqui tem as vaquinhas.
A gente quer saber tudo, a gente é humilde. A gente é humilde, a gente quer saber como que é a rotina lá.
Quem fede?
Tem bastante gente que fede.
Eu imagino.
E tem artistas de alto nível que já não acreditam mais em colocar perfume no corpo, né?
Sente
uma.
Tem
isso no teatro. Tem um negócio meio de cheiro do corpo, né?
Mas eu acho que me deixava mais sempre impressionada, além da magnitude de tudo, assim, é ter que fingir naturalidade, assim.
Cara, e tu te inseriu
nas
tuas redes sociais, assim, que tu tava super entrosada no, assim, com os super globais, assim.
O que eu vou falar?
Ah, gente, não, não, ele eles estavam entrosados com ela, diferente, entendeu?
O que, que eu vou falar?
Mas eu vim com uma pergunta pronta, que era a seguinte: o Tony Ramos, ele existe mesmo ou ele é só uma entidade?
Ele é quase como se fosse uma entidade. Seu Tony é uma figura.
Seu Tony. Queria... Seu Tony.
Mano, mas é que eu queria muito abraçar ele um dia só. Claro, eu ia me perder ele dentro dos pelinhos. Sim. Mas, né?
Ele faz umas brincadeiras do próprio pelo, ele faz.
Ah, então ele é maravilhoso.
Ele é super de boa. O Seu Tony é uma figura muito emblemática, ele é muito, ele tá sempre brincando, fazendo piada, só que ele é o Seu Tony, né? Tipo assim.
Sim.
Ele faz uma piada, vamos gravar, e ele volta a chorar.
Nossa, incorpora.
Nossa, eu não tenho isso, chocante. Gente.
Eu adoro o que ele fala.
Nunca mais, eu fico semanas.
Assim. Ele sempre fala assim.
Mas a tua personagem tinha momentos densos, assim, né?
Era
um núcleo que era mais bem-humorado, mas tinha também sofrimento ali.
Era o alívio cômico da novela, eu acho que, eu penso que as questões sociais trazidas pela novela, de maneira superficial e às vezes um pouco mais aprofundada, que é o papel do artista também, né? E a gente tem várias críticas à novela. Agora, o meu contrato vai até abril, eu chego agora.
Liberado.
Meu contrato acabou. Mas ainda assim a gente conseguia, de maneira subliminar, fazer com que essas questões chegassem em algum outro nível. Quer dizer, uma cena que talvez tivesse escrita com muita graça e a gente, vamos botar um pouco de peso aqui, eles permitiam que a gente fizesse isso. A direção foi muito feliz em conseguir, quer dizer, a gente teve essa felicidade de conseguir uma direção que
eles ouvissem. Vocês tinham esse espaço.
É. Teve um dia, teve uma cena muito emblemática, que era uma cena que quando veio escrita, eu pensei, isso aqui vai dar uma merda.
Pra quem não se localizou, a gente tá falando de Terra e Paixão. E a Valéria, que fez nada mais ou menos que a Luana, né, cara? Personagem que teve a novela toda, né?
Eu achei muito engraçado. A minha personagem tinha nome e sobrenome, tinha nascido, maravilhoso. Porque tudo muito real lá, né? Então chegou um dia que eu tinha que assinar um contrato lá e veio com nome e sobrenome. Achava muito maravilhoso.
Isso é maravilhoso. Uma vez eu fiz uma série na Globo que eu era o Guarda Florestal número 2.
Guarda Florestal número 2?
Número 2, não era nem o número 1.
Mas quem ganhou o papel do 1, cara?
Era o Léo Barisson. Era o Léo Barisson, era o número 1 e eu era o número 2.
Ah, mas é sacanagem se tu fosse o Guarda Florestal número 2 e ele for Nelson, Rodrigues...
Era 1 e 2.
Ah, bom.
Tá.
Dos males o menor. É.
Mas tinha nome, sobrenome, história, personagem.
Ó, isso é ótimo. E aí teve um dia dessa cena muito emblemática, que era uma cena... Que ia ter uma cena muito transfóbica, assim. Uma das cenas muito transfóbicas, né? A primeira cena mais transfóbica que eu gravei foi com a Glória Pires. Foi uma coisa muito incrível.
Ah, então ela é transfóbica. Que ela sai com ela. Que merda!
Amanhã pega o corte, né? Só cortezinho.
Amanhã tá alguém. Então a Glória
Pires é transfóbica.
E aí essa cena veio escrita assim. E eu li a cena. E a gente tem uma preparadora de elenco que fica ali com a gente pra certas... Pra cenas muito emblemáticas, ou alguma coisa que vai acontecer.
Sim.
Uma cena de sexo, ou uma cena de beijo, sei lá, uma coisa assim que tem...
Tem pergunta sobre isso.
Tem uma coisa muito, muito emblemática.
Beija bem? Imagina!
Posso te mostrar depois.
É essa energia que eu quero nesse programa!
E eu sou a maior cobradora desse lugar de suco.
E aí, o Valcir me ligou pra perguntar.
Ai, que pressão.
Imagina, ai, eu nem atendo.
Desculpa, eu fiquei
olhando o celular durante um tempo.
Assim. Será que eu atendo?
Tinha um número cadastrado.
Não tinha um número cadastrado.
Mas
tu achou
que era call center. Eu não quero!
O Zafari de novo! Tentando me enganar com o número 021. Porque a preparadora disse, olha, o Valcir ficou preocupado. Porque eu comentei com ela sobre essa cena. Eu falei, essa cena... Que o Valcir não me ouça. Eu pensei, essa cena tá bem mal escrita, assim. Porque, não tô te... Valcir, se você está ouvindo isso, não é isso que eu quis dizer. Quis dizer
que
dentro do contexto não tava... Podia ter sido mais...
Podia ter te perguntado uma coisinha.
Foi pouco sensível.
E foi... Ela foi mais do mesmo, assim. Então era uma cena que talvez virasse mais do mesmo. Se ele não tivesse tido a sensibilidade de ter me ligado.
Uhum. Até porque o quão inserido no contexto tu tá, tu tem muito mais visão do que... Não é por maldade ou por qualquer coisa.
Não,
é só por entender melhor o universo,
e também tem uma questão de letramento.
Claro. É justamente isso, assim. As pessoas não podem pecar pela soberba. Não é feio perguntar.
Exato.
Inclusive, um questionamento e um apelo que eu faço a todo mundo. Se vocês têm alguma dúvida com a comunidade LGBT, perguntem. A gente não vai virar um travestipídia, né?
Pô, ninguém fez ainda.
Também não é assim,
não,
né?
Não é um negrugo ou nem travestipídia.
Vai buscar também.
Pelo amor de Deus. Mas assim, não é um negrugo nem travestipídia. Mas pode perguntar, porque é assim que a gente constrói pontes.
Claro.
E essa cena ficou uma cena linda, que era uma cena que a menina chegava lá. É, e me dava uma faixa pra apertar o peito, não sei o que, não sei como conseguir, não sei como.
Pois
como
é, pois é.
E aí, era uma construção de cena transfóbica e tal, e foi uma coisa muito legal, a cena ficou muito legal, emocionante. É, e eu recebi muitos relatos das pessoas falando sobre isso.
Isso é muito forte.
A outra cena que eu gravei, que foi a primeira, assim, a cena. Eu tenho um espetáculo de stand-up que chama Isso a TV Não Mostra, que eu conto histórias que, não podem, que eu não posso contar nem aqui, né? Mas um espetáculo eu posso contar. E aí eu conto que encontrei a Glória Pires na primeira semana. E ela foi maravilhosa. Glória Pires não tem WhatsApp. Eu acho chiquérrima.
Ah, oh, eu também.
Cara, eu tinha certeza que ela não tinha WhatsApp.
Olhando pra ela. É aquele estágio de, ó, não precisa de WhatsApp.
Só pra quem não se não preocupa.
Ela tem um pager que o Orlando acessa.
Só pra cinco.
Antônia,
sabe? Ela não vai receber mensagem.
Tem um Fiuk bloqueado, né? Que não é dela, né? No caso.
Que não é filho dela. E aí ela começou a conversar comigo. Ai, não sei o quê. Vamos conversar, vamos tomar um vinho. Ok.
Pensando, claro.
Gente, e não é sangue de boi. Ela não veio com vinho de plástico, não.
Se ela me fala, vamos tomar um tiro, eu digo, ok, tá ligado? Tipo, vamos qualquer coisa.
Uva não é.
Caramba, você tomou um vinho, é?
Não cheguei a tomar esse vinho porque não deu tempo. Mas a gente tá combinando esse vinho. Glorinha, se você sabe. Glorinha, olha que intimidade.
Meu Deus!
A gente quer que você esteja.
E aí, ela liga pra gente, né? Então ela telefona pra gente. Ai, tipo assim, tu recebeu uma ligação ao meio-dia. Valéria. Glória.
Eu desligo.
Não, ela falou Glorinha. Eu pensei, Glorinha.
Glorinha.
A mulher do Avon me
ligou. Eu já comprei o perfume da Shakira.
Dia.
Eu já te paguei,
eu
amada.
Eu já te paguei, Glorinha. A mulher do Avon. Falou, Glória, eu pensei, nossa, gente. E aí essa cena que a gente ia fazer, ela ficou muito tempo. Porque ela leu a cena, Glória. É assim, a elegância pessoa. Seu Tony e Glória são pessoas que
Eles têm cara de CDF, aqueles que entram, eles sabe, estudam muito.
Aí Glória disse o seguinte pra mim: você viu nossa cena? Que coisa incrível. Eu falei, pois é, Glória. Você ligou, a gente conversou, a cena vai ser reescrita e eu acho que tu vai gostar ainda mais. Ai, aí chegou, sei lá, 2 meses antes, ela falou, incrível a cena, gente, ficou incrível. Chegou o mês, ela disse, daqui um mês é a gente, hein?
Vai a pressão, bum, 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 bum.
Nossa cena. Nossa. Meu Deus, é a Raquel!
Ela tá de Raquel.
Raquel.
Aí você viu um dia que ela mandou um áudio de WhatsApp, de Instagram, mandou um áudio de Instagram. Amanhã é a gente, a nossa cena vai ser incrível. Eu falei, meu Deus.
Vai, que pressão.
Vai, apanhei pra um pum, pum, pum.
Agora tava legal no início, agora não.
E é uma cena que eu cheguei pra gravar e era uma cena toda assim, a gente se encontrava lá numa loja e tal. E ela tava dirigindo uma Porsche.
Ah, eu lembro
Porsche também. E eu tinha que bater a porta da Porsche com toda.
Ai.
E eu a primeira vez que eu gravei batendo assim, né?
Aí eu que não vou estragar.
Não, tem que bater a porta, tá com raiva. Eu falei, gente, mas é uma Porsche. É minha primeira novela.
Aquela Porsche atropelou gente. Aquela Porsche tem história.
Isso. Eu vou ter que trabalhar 5 novelas de graça.
Não renovaram meu contrato ainda, galera. Não dá.
Por causa da Porsche.
No entanto, a cena ficou incrível. E depois a gente tem uma. Ela fez um vídeo da gente pegando o carrinho. Fala da nossa vida hoje.
Ah, que legal. Alp, demais,
e tu, ai, normal pra mim isso, né?
Mas vocês sabem que a coisa mais doida também pra mim dessa novela é porque as primeiras cenas da novela foram gravadas em estúdio, eram tudo mais estúdio, que eram cenas com a protagonista do meu núcleo, que era a Suzana Vieira. Né, que é.
Ai, meu Deus,
que é a personagem.
Que é a Suzana Vieira. Enfim. Aí.
Que é a personagem que morre logo, na primeira fase.
Por que ela morreu na primeira fase?
Porque
a Suzana Vieira. Não. Porque esse babá era pra ser da Dona Fernanda.
Ah, maravilhosa.
Então, vocês imaginam, eu ia contracenar com a Dona Fernanda. A primeira leitura foi com a Dona Fernanda.
Ah, nossa!
A Dona Fernanda,
Fernanda Montenegro.
Não, pode ser. Meu Deus!
A quantidade de camadas ela botou nessas últimas frases.
E ela quer que a gente aceite.
O seu Tony. Eu vou dizer, esse prazer eu já gravei com a Dona Fernanda.
Vou pegar um café.
Esse prazer eu já tive.
Cheguei a ficar.
Então ela chegou a.
Não, e pra dizer que as pessoas chamam ela de fato de Dona Fernanda. Não, não é a Valéria que se fez de íntima, porque de fato todo mundo chama.
Não, a Valéria é íntima sim! Para de reprimir!
É, da Dona Fernanda eu não sou, da Suzana talvez, da Dona Fernanda não. E aí, toda essa aura já tinha sido criada lá quando eu descobri que ia fazer novela, lá o ano passado, lá retrasado, aliás, final do ano retrasado, quando eu soube e eu recebi o convite pra fazer o teste. Eu tava fazendo um musical em São Paulo na época. E aí, eu recebi a ligação do preparador do diretor de elenco. Ah, tem um papel que talvez você queira, acho que combina contigo.
Talvez
tal.
Você
não posso te contar o que é. Mas assim, faz o teste. Aí fiz o teste, mandei. Mas eu já tinha feito tanto teste pra Globo já que eu pensei, eu nem... Ó, esse eu vou fazer assim. Eu vou ler o que tá escrito aqui, pronto, sabe?
E deu. Ah, vou mandar o primeiro
e... E, mandei, e é nessa hora que o universo conspira pra dar certo, tá ligado? É.
Quando ele ligou e disse, ó, o papel é o seguinte, você vai fazer assim, é um puteiro e tal. Falei, puteiro, esse horário tá mandando.
Tem problema não?
Não,
porque... Ah, a Bárbara falou
gente,
muito
bom. Ah, relaxa. É. Desculpa, relaxa. Pode falar puteiro no rádio?
É, prostíbulo.
Prostíbulo.
Pode falar.
Ah, então... Zona.
E aí... casa não, casa vermelha. De fazer putaria.
Gente! É. Saliências.
E aí eu já tava com tudo isso, aí ele falou, então, aí esse papel vai ser assim, com fulano e... A dona do cabaré, a dona puteiro, é a Fernanda Montenegro. Eu falei,
nossa.
Tá, não, tá, não quero, ela tá investindo mais. Se a vida tivesse trilha, seria isso aí, né? E ficava preto e branco assim na tela.
Nossa senhora. Pra mim ia ser golpe, com certeza. Agora eu só preciso que tu me dê o tua senha do Instagram.
Eu vou te mandar um QR Code aqui.
O cartãozinho, a senha, traz o cartãozinho da mamãe e do papai.
Eu só preciso de R$2.000 no Pix pra garantir que tu vai fazer esse teste.
Aqui é teu lugar. E ô, galera, tu na verdade é uma grande cantora. Tu veio aqui, inclusive, falar do teu show, né? Mas... Em especial fazendo esse... Todo mundo cantava naquele teu núcleo lá. Era uma coisa de louco.
Uma coisa maluca. A gente descobriu isso no decorrer da trama. Assim, o núcleo criou ficou muito conhecido do público. Ficou queridinho do público. Geralmente que é núcleo cômico, né? Às vezes dá merda também, mas...
Sim.
Núcleo cômico. É porque é uma fórmula certa. Puteiro, núcleo cômico.
Não tem como errar, cara.
Tem viado. Como é que não vai dar certo? Claro que vai dar certo.
É o meu lugar no mundo.
E às vezes tinha o seu Tony lá, tá ligado? Tipo, pô.
Às vezes o Tony lá agora.
É, também. Meu lugar no mundo.
Uns bordões, né? Tem que ter uns bordões.
Olha o flash. A gente foi descobrindo aos poucos que todo mundo cantava ali. Que todo mundo tinha vindo de musical ou que já cantava. E aí o diretor... E em conjunto com o Valsir, resolveu fazer algumas coisas ali de cantar. Era pra ter acontecido muito mais coisas, assim, na verdade. Mas, assim, a novela teve 221 capítulos e ainda foi pouco pra desenvolver tanta história. Teve uma hora que as pessoas devem pirar. Se escrever uma novela, deve ser uma coisa muito legal.
Reseta e rejetar. Não tem?
Não, e coisas assim, trilhas normais do puteiro, assim. Às vezes você vai estar na Castela cantando lá. Coisa assim, normal de puteiro no Brasil, assim, tá ligado?
Impressionante. Aqui em Porto Alegre eu não vi ainda.
Muitas vezes é a tia Carmen, não é?
Não é.
Não, não é, não é. Com certeza não é.
Não é.
Que poder é esse que aparece o Gustavo Mioto?
Gustavo Mioto, tá ligado?
Coisa na Castela, não, depois sério. O Michel Teló.
Aqui o máximo que a gente tem é o churrasceta domingo.
Ih, é?
É isso?
No máximo, no máximo.
Eu moro na frente de um, né? Inclusive, volta e meia aparece os pagodes.
Eu fiquei muito chocada com isso, assim, com essa história. Não, e o mais louco é que tudo acontecia lá. Teve um dia que a gente tava gravando, que eu pensei assim, gente, tem criança aqui dentro. Em cima do palco, tipo, as crianças estão aqui, sabe? É só inocente.
Sim, no dia do show do Michel Teló, a cidade parou pra ir no puteiro.
Não,
tá
e é uma coisa muito legal, porque eles fizeram essa pesquisa no Mato Grosso do Sul, tem que falar muito, senão a gente apanha. É. Eles fizeram essa pesquisa no Mato Grosso do Sul e descobriram que as coisas funcionam assim. Não sei se com show
sim.
do Michel Teló no puteiro, mas assim... Funciona com essa proporção, que sai as meninas no caminhão.
Tem uma função social.
Tem.
Nunca falei que não. Social. Isso nunca falei que não.
É igreja
isso
da matriz,
puteiro. O Eric, que veio do interior.
Ele veio do puteiro.
Ele gravou uma cena do puteiro. Gravou uma cena que, inclusive, acho que tu meio que liderou aquela cena ali, que é a hora que o delegado vem falar com todo mundo sobre o assassinato, tá ligado? E que meio que todo mundo tinha que ser investigado e tal também, assim. Cara, aquela cena, tu olha assim, ela plasticamente e o visual dela e a fotografia dela tão linda, assim, porque são várias camadas numa mesma cena diferente. Tipo, a riquinha, o dono da cidade, a galera do puteiro, o artista, tudo em torno do mesmo crime e uma mistura de tensão, mistério e, sabe?
E tesão.
Cara, aquela cena sexy ali, velho, e aí me gravou muito a tua memória, a tua imagem naquela cena ali, que, tipo, a liderança daquela cena foi muito tua, assim, sabe?
E aquele cenário muito legal. Muito legal, assim, era
muito isolado.
É muito isolado, a gente ficava... Perto da portaria, vocês vão se situar aqui, porque eu não sei se vocês já foram.
Ai, sim. Perto da portaria.
A gente também tem uma portaria aqui.
Mas eu já fui umas três vezes.
Carrinho de golfe. Elevador.
Eu moro na frente do puteiro, tá?
Carrinho de golfe.
Eu moro na frente de um.
A gente não tem nem um elevador.
Respeita.
Mas eu, a distância daqui pro estúdio da Uber TV, a gente sabe muito bem, portaria, a gente tá. A gente consegue se localizar.
Então é mais ou menos a mesma coisa.
Só que virtualmente.
É mais ou menos perto da estátua do Dr. Roberto Marinho. Nossa. Mais ou menos a mesma coisa. E o nosso cenário era realmente uma casa construída, claro que os quartos eram no estúdio e tudo mais. Mas a casa do Tony Ramos também era construída inteira, era uma casa grande,
é
com exceção dos. quartos, as cenas de quarto que eram gravadas em estúdio.
Olha essa estrutura.
É uma cidade realmente, é muito sonho, é uma fábrica de sonhos. Só que é uma fábrica de sonhos, e realmente é uma fábrica de sonhos. E cada vez que a gente chegava lá, um ano inteiro de novela, cada vez que a gente chegava lá, a gente conseguia perceber uma coisa que não tinha visto.
Uau, que loucura isso, cara.
Que
loucura,
que é, né? Muito detalhe.
O tamanho do realismo da coisa.
É muito detalhe, né? Assim, sabe? É muito detalhe.
O clássico de morder a maçã que é de plástico. Tá ligado? Achando que não, você não tava aqui. Não pode ser de plástico.
Ah, eu comia muito, de verdade mesmo. Eu e Bárbara Reis.
É, mas era liberada.
Era liberada. Era liberada. Era liberada.
Nunca se sabe, né?
Chegou um dia que a.
Se sabe de hoje amanhã.
Recebeu um recadinho lá, que a gente tem. A Globo tem um aplicativo onde a gente vê o texto.
O Globoplay, não.
Não, é. Não. Não. Eu também tenho esse aplicativo.
O aplicativo chama Eva. Não entendi o que chama Eva. E nesse aplicativo a gente recebeu os recadinhos. Aí veio um recadinho do povo da arte, que era pra gente comer menos. Porque...
Valéria, não, o bolo é pra cena.
Espera terminar a cena ao menos, Valéria.
A gente teve que pegar a Dona Maria.
Falar o ouro pegando o negócio.
Dona Maria é maravilhosa. Dona Maria é tudo de verdade, gente. Viu? Ela faz a gente comer.
Ah, é mesmo?
Mentira.
Ela foi na Ana Maria?
É uma boa vovó.
Não, ela é maravilhosa. Ela chegou numa idade, num momento da carreira que ela é muito legal. Ela pode fazer o que ela quiser.
Não, aquele botão do foda-se tá ligado faz horas já, né? O botão do foda-se dela já tá ligado faz uns 10 anos.
Eu fui na... Por que eu fui na Ana Maria? Eu não me lembro por que eu fui.
Porque tu foi eliminado do Big Brother.
Porque ganhou o The Voice, não foi?
Não, na verdade eu fui na Patrícia Poeta.
Tá.
Fui na Patrícia Poeta e o estúdio é do lado. Daí a Patrícia, vamos lá invadir o estúdio.
Uau.
Da
praia,
gente.
Vamos lá pegar um trocinho.
Vamos lá pegar um cafezinho.
Vamos invadir a Uber TV rapidinho ali, nós também. Só sentir em casa.
Galera, não come aqui, tá? Eu vou te levar no outro lugar. Ele come ali no.
Qual é a melhor pessoa do Projac inteiro?
Opa.
Tem que ser conhecida, né? Se for melhor e não for conhecida, eu não quero saber.
Em que sentido?
Ah, melhor pessoa.
Não, se for de gostoso, é o Cauã. Acabou?
Não, tu precisa escolher uma pessoa. Tá, pode ser assim, ó, um namorável e uma pessoa que
namorável
quer...
não, memorável.
Ah, eu botei
memorável. Namorável e memorável.
E também a
mais
pessoa que tu quer...
Mais é o Johnny Massaro, certamente.
Certamente, é.
Tá.
Qual que é o Johnny Massaro?
Memorável.
É o magrinho que morre na...
Que morreu, é.
O magrinho. O primeiro filho que morreu, aquele.
A melhor pessoa...
O magrinho, ele não comeu tanto que
a melhor pessoa, a Glória Pires.
Tá.
E o seu Tony.
E quem tu quer
tirando
ser amiga?
Tirando aquela pressão que a Glória te fez. 3 meses antes.
Pra fazer assim. Mais amiga foi a Tatá.
Oh, não. Só um pouquinho, gente. Vai ter que conversar depois. Ana Taverna?
É, a Bárbara tem uma história
com a Tatá. Eu tenho uma conexão com ela. Ela já me mandou mensagem.
Ó. É isso. Ela falou deleto do Instagram.
Eu ganhei o celular de presente da Tatá, ó.
Nossa, amada.
Eu tô precisando, inclusive, Tatá.
Tô precisando dessa amizade.
Tatá é maravilhosa. Aquela que um dia que eu tive um ataque, não tive um ataque de pelanca, mas teve um dia que eu fiquei muito puta com uma história lá. E aí o grupo bombando e rolando. E eu fui lá e... dei um texto, ela foi lá e falou... Amiga, relax. Faz o seguinte.
Apaga.
Vem aqui, vamos tentar. A Tata é maravilhosa. As festas na casa dela são incríveis. E ela me apresentou pra todo mundo, assim. Legal. Ela fez questão absoluta de me apresentar pra todo mundo. Ó, essa aqui é a Valéria, ela é cantora, tá? Apresentando pra Ana Carolina, assim. Ela é cantora.
Ah, que legal!
Eu já consegui um feat.
É, né? Isso aí.
Maravilhosa, me apresentou pra todo mundo. Ela leva... É muito engraçado, eu fui no aniversário da Tata... Vai ter show lá, porque ela sempre leva uma banda de karaokê. Vai ter show lá.
Legal.
Vai ter show lá, vai ser muito legal. A gente chegou no show, era o Tchan.
Ah, não!
E depois a Sandy. Tipo,
que é isso? Que é isso?
Aquela bandinha.
A Sandy força a amizade. Aí é outro patamar.
Como é que vai depois da Sandy no karaokê?
Não, 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 não vai.
Que vai?
Não,
umas coisas. Tava na fila do banheiro.
E aí mandaram tu subir. Ai, sobe, canta uma.
Um fitzinho com a Sandy.
Tava na fila do banheiro, que era uma escada gigante assim, e eu esperando pra ir no banheiro. Aí olhei pra trás, tava a Sasha, né? Sasha,
ai, meu sonho.
Falando inglês, só falando inglês.
Aí a Sasha, aí eu falei, oi.
Peraí, na fila do quê? Tu falou?
Na fila do banheiro.
Mas ela não tem cu.
Ai.
Ah. Só um pouquinho.
Era o
número 1. Só um pouquinho. A gente tem uma informação nova nesse programa.
Ah!
É. Pô, tem que deixar claro, né? Tu vai deixar confusão na cabeça do ouvinte.
Meu Deus.
Gente, essa história... Eu quase perguntei pra elas, tá
vendo? Eu preciso que alguém pergunte.
Mas eu me segurei, lembrei da Xuxa.
Nossa, não, a Xuxa não pode
trabalhar bem. Tem problema. Contato com a Xuxa.
É. Mas daí é um contato mais,
mas,
né?
Mas eu tava lá na fila do banheiro, esperando pra ir no banheiro. Aí a Sandy chegou, foi aquela coisa, não sei o que, a Sandy, não sei o que lá. Aí Sasha, aí... Ana Furtado, aí Boninho, aí não sei o que.
Mais um dia normal, um dia normal.
O PIB do Brasil inteiro, então.
PIB do Brasil todo lá. Aí vem uma menina, que eu não sei nem quem é, deve ser da Record.
Foi comer lá, porque não tinha.
Deve ser o quê? Da Rede Manchete. passando na fila do banheiro, falei, querida, não mesmo. Tá ruim até passar. Sasha
Meneghel tá na fila, querida.
Deixa eu meter o RG, tem Meneghel? Não, então vai lá pra trás.
Luísa, Sonza e Sasha na fila esperando. Não, não. Fila
primeira não, não, fila. Não.
Jogou aonde?
Primeira não, fila da vida delas, que isso?
Cara,
a primeira fila da vida delas.
O primeiro bloco a gente vai ficar ainda na novela, a segunda a gente fala da tua música, com certeza. Isso, mas vamos matar o primeiro bloco com relação à novela também, né, cara? Porque essa história tá muito boa de conhecer o seu Tony, cara.
Seu Tony.
Eu tenho uma dúvida, que quando a gente tava falando sobre cenas de sexo e tudo mais, eu vi que nos filmes americanos agora eles têm um assistente de intimidade ali pra acompanhar, pra direcionar e tal, né?
Não admito isso acontecer comigo. Não admito. Não.
Que fez? Você não quer mais
na minha vez?
Na minha vez, não!
Não! E a minha dúvida era essa, como é que são essas cenas mais quentes agora nas novelas então,
é uma coisa muito legal que tem acontecido nas produções, enfim, o que tá acontecendo nas produções brasileiras é o cuidado com os artistas, assim, os artistas têm sido cuidados, primeiro que eles têm medo de processo, logicamente, mas têm tido um cuidado muito, muito específico com as artistas mulheres, com todo mundo que vai fazer cena de sexo.
Legal.
Então o estúdio fica mais vazio.
Eu
tive cena de sexo. Não tive. Tiraram a minha cena de sexo.
Mas foi gravada.
Mas foi com alguém legal.
Tiraram, se foi gravado. Tiraram
de gravar ou gravou?
Gravou. Eu
gravar. Pedi as brutas pra levar embora. Mas...
Porque, na verdade, vou contar uma coisa que não pode contar, mas meu contato vai até abrir, eu tenho que me cuidar.
Para que ele pode ser renovado, Valéria.
Na verdade, eu era pra ter um caso com um outro personagem, mas a história mudou e aí... Enfim, acabei ficando com a advogada, que ficou bom também. Então, eles têm um cuidado muito, muito grande, que tem um compliance, que é onde a gente pode se reportar pra qualquer tipo de abuso, etc. Que é uma coisa muito legal.
Inclusive, de forma anônima, né?
De forma anônima, ou enfim. E o que é muito legal é porque é um cuidado, é uma ferramenta, mais uma ferramenta em defesa do artista, realmente, né?
O Mélio lá conhece
era assim, vai lá, fica pelada, bota um tapa sexo, ó, beijo pra você, e era isso.
Né? Ah, eu tenho uma pergunta depois, vai.
E hoje em dia, cara. Não, hoje em dia tem todo um cuidado. Inclusive pra gente, qualquer cena, a gente tinha duas preparadoras de elenco, e nessas cenas mais complicadas, tipo de beijo, é muito surreal eu falar isso, mas eu fiquei muito constrangida na minha primeira cena de beijo. Porque eu não sabia.
Mas eu imagino. O time não ficou.
Durante 10 segundos.
Mas por dentro. Manda pra mãe que a mãe consegue.
Durou 3 segundinhos só.
Passou bem rápido. Porque a primeira cena que eu fiz com o advogado, né, que era o Michael Rodrigues, eles colocaram, tipo assim, eles mudaram tudo que tinha que mudar do personagem que eu ia ter o caso, que era pra ser o irmão do. Lá, o Charles Frick, o irmão do Tony Ramos na novela, né? Era pra gente ter um caso, aí o povo não aprovou, aí tem uma obra aberta, tem isso.
Pior, eles mudam.
E aí, a primeira... Tipo assim, mudou, eu recebi esse roteiro que aconteceu o nosso envolvimento, mudou de uma semana pra outra, já mudou tudo. E o cara chegou e disse, tem um par novo pra você, tá aqui. Prazer.
Prazer.
Prazer. Prazer, se beijem.
Prazer, se beijem.
Nossa senhora. Se ajoelhou.
Ele só vai fazer um lado.
Isso não aconteça numa noite no acidente.
Não, no acidente a gente não apresenta.
Não tem diferença nenhuma de uma noite no acidente.
A não ser um milhão de pessoas te vendo, mas...
Lá eles vão,
acidente, vou aí hoje. Não aconteça normalmente numa sexta-noite quando eu saio, mas assim, é diferente porque tem muita gente olhando. E assim, a nossa primeira cena era isso. Eu agradecia pra ele, ele me devolveu o bar, dentro de muitas vezes que eu ganhei e perdi o bar. Agradecia pra ele, dizendo... como é que era a fala? Ele falou...
A sua comissão, advogado.
Você é muito... Quase isso. Ele falou, você é muito bonito, porque eu pensou nisso. Eu falei, eu nunca tinha pensado, fiquei sem jeito, fiquei garota, assim. Aí ele falou, mas eu já vou. Que eu achei até que essa frase era minha por um momento. Eu falei, então para de falar e aproveita.
Meu computador.
E as pessoas buscando no texto não tinha nada disso.
Isso aí, isso é experiência. É experiência de ocidente. Isso aí é.
Casa assim, onde é que eu escrevi?
O Valcir, mas ficou bom isso, mas. Mas eu não botei.
Thelma, foi tu que escreveu.
Isso eu aprendi no ocidente.
E aí a cena era essa. E aí fechava a porta e não acontecia nada, a gente fingia um beijo. Aí o povo começou a pedir.
Porra.
Porque eu também fui lá no Twitter, que eu sou dessa.
Claro, faz várias perguntas.
E aí, pessoal?
Galera, vou abrir uma enquete aqui.
Achei muito
nele, bote.
Aí começou a história. E é por isso que é muito legal a gente falar sobre isso também. Porque é como importante a gente naturalizar essas presenças e essas coisas nas produções, sejam elas quais forem.
Assim. E o beijo, especificamente, é super...
É uma
tabu.
O menino, muita língua. E o Kelvin demoraram muito tempo pra se beijar por causa disso, porque era pra segurar, né?
Sendo que eles já tinham, tipo, um relacionamento já,
é,
né?
Enfim, mas a gente sabe que na vida real também é assim, claro que não com tanta firula, mas também é assim. É, e aí começaram com essa história, vamos beijar, vai beijar. Chegou um dia que o diretor falou, hoje vocês vão beijar.
Não quero saber.
Eu falei, gente,
mas... E é lá em casa.
Sim. Vai ser no quartinho da suruba que tem lá em cima. É, e aí, vamos beijar. Eu falei, eu olhei pro Michael e falei, Michael, e agora? Eu falei, ele falou, cara, vamos no flow, assim, porque não vai ter o que a gente fazer.
E se beijaram fora do ar, porque depois dessa aí, né?
Ah, vamos no flow, não é elegante.
Para de falar e aproveita. Para de falar e aproveita. Mas cara, não tá rodando, galera, calma. Ah, tá.
E aí foi um beijo muito protocolar, o primeiro beijo foi bem protocolar. Porque a gente deu um selinho, assim, quase, né?
Tá.
Porque a nossa intenção também é essa, a gente resolveu, vamos construir pra que as pessoas... É, pra que seja uma coisa em que as pessoas vejam tanto que elas
estão
passando.
Uhum. Ah, tanto
que os nossos, a gente beijou muito e a gente começou a combinar. A gente tava numa cena com a Eliane Giardini na frente, assim, e a nossa, a gente tava fazendo uma figuração de luxo ali, né? O diretor, vocês fiquem aqui dançando e tal. Eu falei, vamos beijar agora. Ah, é isso, né? Quando a gente começou a fazer, assim, em todos os lugares, todas as cenas, né? Por lá e por cá. Naturaliza, porque é isso que a gente precisa fazer. Naturalizar pra depois normalizar. Natural é uma coisa, normal é outra. Uhum. Normal é que a gente esteja aqui nessa sala e tem uma norma que não tem... A única pessoa preta que tá aqui dentro sou eu, entendeu? Uhum. Isso é uma norma. Uhum. Que não é institucionalizada, mas é uma norma. Uhum. É normal acontecer isso. Não tô dizendo que é certo, que é normal, que é de uma norma. Natural é outra coisa, é de natureza. A gente, é natural que as pessoas se acarinhem, que as pessoas se beijem. Então a gente combinou isso. Michael, vamos combinar que seja... E era muita camada desse casal, porque era um homem cisgênero, com uma mulher trans, que não fez dele gay, entendam isso. É uma coisa totalmente diferente. Gênero é uma coisa, sexualidade é outra. Eram duas pessoas pretas, né, também.
É verdade.
Então, que ela, uma mulher que veio da prostituição, ele um advogado. Então era muita camada nesse casal pra não passar, pra que as coisas fossem feitas também de uma maneira muito abrupta. Eu acho que o público não ia entender direito, assim.
Sim.
Bem verdade que o público entende o que quer e o que não quer.
Não adianta.
Não, mas essa coisa. Mas é pedagógico, assim, né? É didático, assim.
Não, e é legal pensar esse desenho, tá ligado? Pensar como tu vai atingir ainda mais e vai normalizar ainda mais, né?
Eu não podia perder essa oportunidade de fazer isso, assim. E conversar com o Michael sobre isso e ele também entender isso, né? Porque a gente realmente não conseguiu construir tudo que a gente gostaria de construir. Tô que nem a Débora Seco, a gente é o que a gente pode ser. Eu passei uma vergonha com a Débora Seco, fui numa festa, fui no aniversário da Preta Gil.
Pô, mas não, esse currículo tá demais pra mim.
Tá demais. Não, e daí eu tava assim, eu vi, linda, Débora Seco é uma deusa, né, gente? Até eu que não sou, não, eu gosto assim, até eu que não sou muito chegada, iria ali lindamente. Chegou Débora e fez assim.
A pessoa olha pra trás.
Meu Deus!
Abanou.
E ela falou, posso ir aí?
Ai, meu Deus.
Não. E eu falei, vem! E quando ela veio, eu percebi que não era pra...
Não!
Eu abracei ela e falei, Débora, me abraça que eu tô morrendo de vergonha que não foi pra mim. Ela falou, tudo bem.
Faz não, tá, ufa.
É. Eu amei, maravilhosa. Faz de conta que é. Eu falei, tá bom.
Pá, que situação, cara.
Não é a melhor coisa?
A gente vai falar no segundo bloco sobre o show da Valéria, vai fazer uma agulha. Valéria que tá com sua equipe aqui, entre o pessoal do André Moraes aqui, que nada mais, nada menos.
Caiu num golpe essa semana!
O Homem Grammy.
O André Moraes fez a trilha de Lisbela e o Prisioneiro.
Só
isso, tá aqui.
Mas o meu disco, é só isso.
E o disco da Valéria, exatamente.
Esse prédio nunca esteve tão caro. Esse prédio tá muito caro hoje.
Então no segundo bloco a gente vem falando mais de música.
A gente vai trazer o André e vamos precisar de mais 60 minutos de programa.
Correto.
A bola também.
Mas... Uma hora tem reunião, deixa passar.
Vai rolar música ao vivo aqui, né?
Vai.
Que isso, sério?
Vai rolar. A gente vai extrair tudo que ela tem hoje.
Então você relaxado, não saia daí.
Hora que eu fico toda.
Valéria, volta.
Para de falar isso.
Valéria, volta no segundo bloco e volta musical. Vamos falar do primeiro. É o primeiro álbum, mas daqui a pouco a gente vai falar sobre isso.
Mas a Sandy faz cocô.
Rapidinho, a gente já volta, mas antes, maior revendedora de Poços Ipiranga do Sul do Brasil, a Rede Farroupilha, é a melhor escolha para abastecer e cuidar do seu veículo, produtos e serviços de qualidade. E tem mais, em parceria com Safra Pay, só nos postos da Rede Farroupilha, você ganha 25% para ser utilizado em créditos no aplicativo Vale Bônus. Rede Farroupilha, sua rede de confiança. A gente já volta com o cafezinho. O melhor mix do Brasil de volta com o cafezinho e tem recado especial para você da Universidade Fevale, que começou o ano de 2024 com novidades. Agora, com a nova graduação presencial Flex, você tem acesso a novos currículos, muito mais flexíveis e também organizados por módulos. E além disso, você conta com o padrão de qualidade Fevale, com cursos ministrados por professores renomados, metodologia inovadora e infraestrutura de alta tecnologia. Se precisar de ajuda para ingressar em nosso universo de oportunidades, com o financiamento estudantil do Pra Valer, tudo fica mais fácil, mais acessível. Aproveite essa chance, venha estudar em uma das melhores universidades do país. É só acessar way.fevale.br, way.fevale.br. Conheça os cursos e aí você vai realizar a simulação do seu financiamento. Boa. Vestibular Fevale, sempre perto para você e mais longe, assim como Valéria foi longe. Terra e Paixão, aliás, tá, cantora.
Valéria está morando no Rio, São Paulo, Porto Alegre.
Sim.
Estou numa parte.
Eu fiquei no Rio por causa da novela durante um ano, né? A novela durou o trabalho da novela durou um ano. E aí eu vinha pra cá, a gente gravou meio à distância, né, André? Gravamos um disco meio à distância, um pouco aqui, um pouco lá, porque a gente queria ter lançado esse disco o ano passado já, mas aí com a história da novela, o ano retrasado, gente, assim, que daí a história da novela, ela toma muito tempo da gente, porque é isso, a gente tá aqui hoje, eles dizem assim, precisamos gravar amanhã, aí tem que sair correndo.
Uau. Eu não sei, vocês gravaram ali na Fábrica do Futuro, ali, né, no Áudio Porto, né? E eu, então, volto mesmo, via a novela um dia, no outro dia entrava a Valéria correndo.
Uau. Com o figurino de ontem.
Eu estou vendo a Valéria aqui, sendo que, e aí já saía também e já tava na novela de novo.
Sim, foi mais ou menos assim. E aí eu fiquei esse ano inteiro no Rio, também fechando algumas parcerias de algumas coisas que vão acontecer nesse ano e no próximo. Mas agora eu tô morando em São Paulo, mas eu... Lá e aqui, assim, eu não consigo muito deixar Porto Alegre, que é uma coisa louca, né? É. Eu moro no Rio de São Paulo, fiquei em São Paulo, porque a carreira pede muito, assim, que eu fique por lá. Também porque eu ainda tô em contrato com a emissora e eu preciso ficar perto. Se eles chamam, a gente tem que sair correndo, mas eu tô sempre por aqui, vou estar sempre por aqui, porque aqui é meu lugar.
E o teu show é no Agulha, né? Temos show, vamos ter música, né?
Temos show, Agulha!
O que tu vai cantar nesse show?
Nossa, eu tô muito feliz, porque finalmente... E assim, ó, esse show, esse disco em especial, é um trabalho de 15 anos. Eu tava fazendo essa conta.
Cara.
É um trabalho de 15 anos, que eu já fiz esse disco, eu já gravei tudo, desgravei tudo de novo, que eu não gostei. Eu sou uma pessoa muito chata, eu acho. É o disco é meu, faço o que eu quiser.
É, exatamente.
Anos e anos depois.
E aí... Ele datou, aí tinha umas músicas que não faziam mais sentido. Aí eu lancei alguns singles, mas acho que não era o momento, assim, certo? E não tinha encontrado a pessoa certa. No momento que encontrei o André, eu pensei, é essa pessoa. Porque o André é como eu, ele vão fazer quando vê a gente já tá fazendo, entendeu?
Sim.
Vão criar, já estamos criando.
Legal.
E também porque agora eu também acho que é um momento que diz muita coisa. As músicas dizem muita coisa sobre mim desse momento de agora e também da pessoa que desmanchou o disco lá atrás, assim, né?
Mas tu lançou um álbum completo, tipo...
São quantas canções que a gente tem? 9. Ah, tá. 9 canções. Olha que número emblemático. Quer dizer, ela não sabia quantas canções tem no disco dela, exato.
Ah, mas ainda bem que tem alguém, né, que prestou atenção no disco.
Exato.
Alguém prestou atenção no teu disco?
Vamos trazer o produtor. Vem, André, chega aqui, por favor. Indicado ao Grammy. Indicado ao Grammy.
Cara, no meu disco.
Esse homem tem uma bagagem assustadora nesse tamanho. Nesse tamanho.
Vai ser de novo, vai ser indicado de novo pelo meu disco.
Oi, meu povo.
André Moraes, com a gente.
Estamos aqui. Muito bem.
Fica do meu ladinho aqui pra gente poder fazer junto.
Fica aqui do meu lado.
Senta no meu colo.
Senta aqui que eu sento no meu
entre nós dois aqui.
Senta no colinho da Valéria.
E aí, André, como é que tá esse disco da Valéria? Ela é chata mesmo? Né? É.
Porra, mala?
Se fosse assim, né, todo mundo... Então, o processo foi exatamente esse. A gente se conheceu, né? Falou, vamos fazer esse disco, vamos fazer. E aí eu falei, Valéria, o que tu canta?
Ele me viu cantando o The City.
É verdade.
Uau, eu não vi. Eu adoraria ver.
É verdade. Voyage?
Boa!
Calma que viu, já você vê.
Ele viu cantando isso e falou, gente, vamos fazer um disco. Eu falei, vamos. Na outra semana a gente já tava se contando pra fazer.
Uau,
foi num sarau, né? Uma pessoa me chamou, Carol, tem uma amiga que tem um sarau aqui em Porto Alegre, falou assim, pô, vai ter um sarau, a Valéria vai cantar lá. Eu já tinha visto a Valéria cantar numa live de um amigo meu, do Pedro Keiner.
Com o Lucinho.
Com o Lucinho Mauro. E aí eu falei, cara, incrível. Aí, só que eu não liguei a pessoa a pessoa. Aí eu fui lá ver, falei, cara, que foda. Quem é essa cantora, pelo amor de Deus?
E aí tu falou,
preciso conhecer essa pessoa. Falei assim, olha, quando você quiser fazer um disco, você me liga na hora.
Falei, vamos fazer,
deu,
então.
Deu o cartão, fazer. Deu o cartão. E aí, indicado, Grammy nominee. A galera olhou, caramba.
E a questão da construção das músicas, tipo, produção, composição, parcerias.
O André me deixou super à vontade, assim. Ele falou, como tu quer fazer o disco? Eu falei, não fala assim pela criatura.
Oh. Bom, uma tela em branco.
Assinou e me deu. E foi o que aconteceu, porque a gente... Eu sempre... Acho que a minha preocupação maior em todos esses anos de fazer um disco era de ter que fazer uma coisa só. Porque eu sou crooner, né? Eu fui crooner de banda. Então eu tinha muita dificuldade em escolher, vamos fazer uma coisa só. Uhum, e todo mundo que vinha fazer um disco comigo, eu dizia, a gente precisa focar nisso aqui. O André falou, precisa focar em nada não. A gente vai fazer
o que tu bem entender. É. Ah, que legal, em nada, cara. Não.
Faz como tu quer, quem que tu quer. Que, vamos fazer desse jeito, vamos fazer.
E o que eu achei incrível, o que eu achei incrível na nossa parceria é o seguinte, é que essa liberdade que um dá pro outro, deixar o outro trabalhar, é o que faz o disco ficar bom. Então, assim, quando eu falei pra Valéria, o que tu quer cantar? O que que tu canta? Ela me mandou, eu não sei se tu lembra, ela me mandou umas, sei lá, umas 15 músicas que ela já tinha gravado.
Uhum.
Dessas 15, tipo, 3 ou 4, eu falei, cara, essas aqui vão ter que entrar. Eu não, nem sabia da história, se tinha lançado ou não.
E deu muito certo, porque
eram entraram.
Coisas que faziam muito sentido.
Muito, e com uma outra roupagem. E também inteligente da parte dela chegar pra mim e falar assim, pô, eu pensei nessa música tal, um arranjo parecido
com
o que tu fez no Lisbela pro Sepultura e pro Zé Ramalho.
Uau.
Aí eu falei, pô, tá jogando no meu campo. Então assim, é isso, mas é isso que é inteligente. Pai, porque às vezes o artista fala, cara, eu quero uma coisa parecida com tal coisa. Tu fala, cara, eu não
sou. Não é a minha, né?
Mas,
é,
não mas é ao mesmo tempo não tem absolutamente nada do que vocês já viram fazer até agora.
Não.
Não tem absolutamente. O disco não tem absolutamente nada, assim. Irado, quer dizer, tem um pouquinho lá que vocês vão ver que sou eu que tô lá ainda. Mas virou uma mistura, assim, muito, muito legal, que era o que eu gostaria. Porque Saraval, o nome do disco Saraval, que é uma música minha que eu compus. Ela é a mistura de Saravá com Valéria, que é uma mistura.
Caraval.
E o disco tá essa mistura. Tem rock, tem samba, tem axé, tem às vezes tudo numa música só. É, tem regravações, tem composições minhas, tem regravações. A gente vai regravar 4, eu acho, muito legais. A gente vai regravar. A gente regravou Controversa, que é o que a gente vai fazer aqui depois.
Uau, opa.
É, numa roupagem nova, que é essa música da Adriana Defende, que é uma cantora daqui do Rio Grande do Sul. Ótimo, que virou uma coisa, a música virou. Tem vida própria, assim.
Essa música
é foda. E a gente fez uma roupagem nova dela, incrível. É, a gente regravou também Espumas ao Vento.
É. Também na trilha
também
de
Também na trilha. Tá na trilha. E foi uma coisa, porque o André falou: vamos fazer Espumas. Eu falei, André. Foi a Elza que cantou, André.
Deixa ela lá. Deixa a música aí quietinha.
Foi só a Elza que cantou.
Vai, a régua subindo.
Não, cara. Eu falei, André, deixa a música quietinha.
Vamos fazer, vamos fazer.
Que legal, cara.
Ficou um arranjo próximo daquele meu ali do Lisbela. Ficou bem parecido. Mas é um arranjo de guitarra. Porra. E batera. Então não ficou aquela coisa tão flamenca que tem no Lisbela.
A gente
gosta de um rockzinho, né?
Rock. A Valéria falou uma coisa muito legal pra mim. Falou assim, cara, vamos usar guitarra nesse disco, porque eu gosto
de porque
eu
não tenho também. Eu acho que tem muito... A música clássica bebe do... Quer dizer, o rock e música... Os dois bebem, né? A música clássica e o rock. E o samba também tem muito disso, dessa corda, né? Que é o meu campinho. Mas eu falei, vamos fazer diferente dessa vez? Vamos colocar umas coisas que eu não usei ainda? Quem sabe é esse o caminho pra que esse disco saia e tá certo?
E cara, poucos lugares no mundo e poucos artistas têm essa liberdade que o brasileiro tem. De beber de tudo que é fonte, exato, sendo natural isso, tá ligado?
Eu lamento por quem não é brasileiro.
Exatamente, cara. E tu poder ter a chance de criar incrível, um álbum onde tu pode botar tudo que tu tem. Porque, pega um americano, pega um holandês. Pega
um nórdico?
Um nórdico.
Black metal e só.
Esses caras vão pegar, eu vou tocar o que eu bebi da fonte, que é só isso aqui, tá ligado?
E aí, das outras regravações que a gente tem também, a gente tem Espumas ao Vento, né? Tem Genio Zeppelin.
Essa tá espetacular.
É, num arranjo que eu fiz, que o povo adorou.
É, esse é foda.
Foi aprovado pelo Chico, então tá tudo bem.
O selo Chico Buarque.
Tu fala assim, tu tem o WhatsApp do Chico, nós vamos brigar, não tem.
Não tenho, não.
Ele nem deve ter WhatsApp.
Não tenho, não tenho.
Não.
E a outra regravação que a gente tem do Gil. É o Super-Homem do Gil.
Super-Homem do Gil.
Então tá bem... Cara, as regravações estão incríveis, mas as
músicas... Tem participações ou é
tua? Dessa vez não tem.
Não tem. Né?
Dessa vez não tem.
A gente optou
por não ter. Ah, o disco é meu, não quero ninguém.
É isso aí.
Ah, não. Deu mesmo.
Colher. É meu, não quero ninguém tirando minha atenção.
Quer mais do que ela esses dois peitos aí?
Tem três. Serena e Vênus.
Mais de três?
Serena e Vênus. A Serena é da direita, Vênus é da esquerda.
Me maravilhosa.
Serena e Ventura. Daí, a gente podia ouvir uma palhinha.
Claro que não, mas vamos tocar uma. Eu sei que vamos dar o serviço do
por
show,
por favor.
Gente,
pelo lançamento do primeiro álbum, Saraval no Agulha, dia 22 de fevereiro, é isso mesmo?
22 de fevereiro, às 22 horas. Os ingressos estão à venda no Simpla e já tá acabando, que eu fiquei sabendo.
Caramba.
Tá bem já na finalidade. No segundo lote, que deixaram pra comprar depois, esse é mais caro, bem feito. Mas prova que vocês são ricas. Não ficam mexendo o saco lá no Instagram, que queriam a porra do show. Daí!
Daí!
Eu acho maravilhoso as pessoas. Ai, agora tu virou carioca. Eu falo, é geograficamente impossível eu virar carioca. Eu nasci no Rio Grande do Sul.
Não tem como.
Geograficamente impossível.
Que maravilha.
Os ingressos estão havendo no Simpla. Tá quase acabando. Corre lá.
Pô, temos um rolê aqui no, na programação da rádio com todo o serviço também. Bem legal, porque a gente tem um episódio inteiro do programete que rola todos os dias, várias vezes por dia, aqui de agenda cultural. Só do teu show.
Ai, que maravilha.
Então, quem quiser mais informações,
gente,
tem tudo ali direitinho,
a
onde
tá
comprar,
sair
tudo
a sua carreira, né?
Depois, lembra.
Pra quem eu vou ter que dar de novo?
Lembra, gente, da gente,
pra
tá?
Mim, pra mim.
Lembra da gente, tá? Quando tu estiver lá gravando na Times Square o teu DVD, tá?
Eu cheguei lá quando, pra quando fosse dar de novo. Não, tá.
Não.
Aí eu já caí. Me tira daqui que eu já comecei a.
Eu vou tocar. Só pedir que tu nos encaminhe sempre as figurinhas que a Narcisa te manda, tá, por favor. Tá?
É só isso.
A única coisa que eu peço.
É sobre isso.
Uma fonte inesgotável.
Tá. Ao vivo no cafezinho, Valéria Barcelos e André Moraes.
Se às vezes uma pessoa me nota na rua e lança aquele olhar bizonho de quem se incomoda com a minha presença, prefiro achar que é só humano, um jeito de agir estranho. Há seres que se surpreendem com o espontâneo. Se às vezes uma pessoa me nota na rua e lança aquele olhar bizonho de quem se incomoda com a minha presença, prefiro achar que é só humano, um jeito de agir estranho. Há seres que se surpreendem com o espontâneo. Mas saiba, meu senhor, senhora, que fiquei assim por desfrutar da liberdade de viver pra mim e depois pra você. Se meu jeito te incomoda, digo e repito a toda hora que eu adoro ser essa pessoa que você detesta. Então para de meter o bedelho onde não te interessa. Eu não tenho raiva, eu não tenho culpa e não tenho pressa nenhuma. Para de meter o bedelho onde não te interessa. A minha alma é pura, pouco me importa se sou controversa. Vocês, para de meter o bedelho. Para de meter o bedelho. Para de meter o bedelho onde não te interessa. Então para de meter o bedelho, onde se para. Para de meter o bedelho. Para de meter o bedelho onde não te interessa.
Pensa no chefe chato, vai!
Para de meter o bedelho.
Chernoboy, Chernoboy.
Para de meter o bedelho onde não te interessa. Então para de meter o bedelho, eu disse para. Melhor parar. Para de meter o bedelho. Chama até a Malcione. Para de meter o bedelho. Onde não te interessa.
Arraso.
Cara, que
Sabe, era pensei, não, dá tempo de mais uma, né?
Eu não sabia que eu tinha tanto pelo pra arrepiar, gente. Incrível.
Gente, não esqueçam linda. Então... Dia 22, às 22 horas, no Agulha. Os ingressos. Os ingressos.
Os ingressos. Os ingressos. Agulha.
Os ingressos estão à venda no Simpla. Corre que tá acabando aí o segundo lote. E vão lá me ver, vai estar tá lindo. Tem banda nova, tem André Moraes, tem eu, lindos. Tem figurino. Legal. Pode figurino. Me pegar no final do show, que não tem problema.
Ai, eu até levantei que eu
A hora é agora.
Xalala? Xalala?
Cara, e o Agulha é um dos lugares mais legais.
É icônico
de
demais.
Assistir e provavelmente fazer. Eu nunca fiz show lá, mas deve ser.
Eu já fiz show no Agulha uma outra vez, mas é claro que. A gente tinha muita vontade. Quando a Adriana me disse assim, vamos tentar fazer no Agulha, surgiram outros nomes, né? Eu falei, cara, eu acho que é lá, porque. tem essa pegada de grandes shows e de estar com as pessoas perto também. Eu queria que as pessoas estivessem mais perto.
É mais mareninha, assim, né? É mais bamboneira.
Ah, também, já poder... Mas... Fica mais fácil de apontar, né? É mais eu quero é tu, viu?
Você, seu louco. É você.
A gente meio que deixou passar, mas não quero deixar passar. Aquele papo falou de projetos que estão vindo e tal. Tem alguma coisa que a gente pode dar um spoilerzinho pra ficar no radar?
Tem uma coisa que eu não posso falar, mas...
Mas vou falar.
Não vou falar, não posso. Senão vai pagar multa?
Ah! NDA, meu.
Mauro, conseguimos não? Não. É, não conseguimos não.
Não vou pagar.
É pra caramba a multa, gente. É, mas vocês logo vocês vão ver. E tem... Além da gente vai viajar muito, quer viajar muito com esse show, eu tô também com o espetáculo Isso é TV na Mostra, que deve vir pra cá no dia 13, eu acho.
Que é stand-up.
Que é stand-up, legal. Com stories, e tem música, lógico. Que eu sempre boto música no meio, porque eu sei que vai dar certo.
Claro, pô. Tem que ser.
Mas o foco esse ano é que a gente consiga viajar com um show. Eu tô contratada até abril. Espero que a emissora me chame pra fazer outras coisas.
Claro.
A gente tá se namorando, assim, pra um outro projeto.
Ah, que legal.
Que não é na emissora, é da emissora, mas não é, né? Ali dos...
Sim. GNT, GNT.
GNT.
Vai pegar o lugar do Bruno De Luca e vai viajar o mundo todo, malandra.
Olha aí. Mas eu espero voltar logo pra televisão e fazer mais novelas,
legal.
Assim.
Legal.
Porque foi muito legal a experiência de fazer a novela, apesar do trabalho gigantesco que é fazer uma novela.
Trampo, né? Deve ser gratificante.
E é o formato audiovisual brasileiro, eu acho, mais poderoso que a gente tem, né? Tipo, é muito único, é muito nosso, então deve ser uma experiência.
E é muito bem feito por nós também, né?
É. No cinema, e fiquei muito impressionada com a diferença. A gente fez um filme juntos, inclusive, né?
Filho?
Um filho também. São dois gêmeos de olhos azuis e japoneses.
Serena e Benz. Peraí, eu...
E foi ele que gestou.
O Brasil não tá preparado
ainda
pra essa.
Não tá ainda, não tá. Mas eu já tô aí, eu já tô lá, ó. Mas o formato de cinema e novela é muito diferente. Eu brincava que se a gente fosse comparar a novela e o cinema... Eu tenho uma certa predileção pelo cinema, confesso. Mas, assim, é como se a gente fizesse... O cinema fosse uma comida feita numa panela de barro e a novela é uma comida feita na air fryer. Tu vai comer as duas, da mesma maneira. Mas é uma fábrica de cena, assim, né?
É verdade.
Sim, muito,
é tudo até muito... por essa dinâmica de mudança de texto, de personagem.
Em obra aberta.
Exatamente, né? É diferente.
E comunica com...
Gesta com aquele mundo, personagem com mais tempo, né?
Agora, eu tô muito... feliz, assim, com os últimos direcionamentos da minha carreira, porque eu, cara, caí numa novela das nove.
Das boas,
das,
né?
Das boas. Novelão. Com
podia ter caído naquela do flautista lá.
Aquele gato, né? Mas aquele gato.
Era horroroso,
mas... quadro.
Pé na jaca. Caí no pé da jaca.
Eu caí numa novela das nove, com uma personagem de destaque, que era, assim, segunda em sucessão de núcleo, Suzana e eu, né? Cara. Contracenando com Tony Ramos, com Glória Pires, com Cauã, com um monte de gente legal. Com um personagem com muito destaque, já consegui fazer outras coisas lá dentro da emissora. Ganhei respeito lá. Já falei, os diretores já falaram, vou te chamar. Inclusive, eu gravei isso, hein?
Gravei literalmente.
E eu sei onde tu mora. Eu tenho uma fala.
Vou te chamar pra minha próxima novela. Eu falei, não, aí?
Ei.
É isso.
Fala de novo, lembra desse áudio?
Rapidinho aqui. Fala só mais uma vez.
E consegui, no meio de tudo isso, ainda gravar um disco que vai sair do jeito que eu quis, então.
Ah, que legal.
Que coisa.
Que legal.
Maravilhoso. Vamos terminar com música, Valéria. Por favor, manda mais uma pra gente.
A gente tem mais uma.
Tem mais oito, pelo que ele falou, né? São nove músicas.
Lançamento de Saraval, dia 22 de fevereiro, no Agulha. Boa. Imperdível.
Sou negatura, um bamba, cambemba, da perna de tanto sambar. Com a boca escancarada, risada de girar pro mal afastar. Sacode a poeira pro ar. Essa é minha oração. Com Oxum na cabeça e Xangô no meu corpo, é peço proteção. Sarava, deixa a preta dançar. Sarava, deixa o preto cantar. Sarava, deixa a preta dançar. Deixa o preto cantar. Hoje eu quero flamengo, não quero sossego, eu quero me acabar. Sarava, deixa o preto cantar. Deixa a preta dançar.
Não tem ritmo. Eu não tenho nenhum.
Sarava, deixa o preto dançar. Deixa a preta dançar. Hoje eu quero chamego, hoje eu quero sossego, eu quero me acabar.
Oh!
maravilha!
E aí,